Bom dia, Anésio.
Bom dia, Fernanda. Satisfação estar com você aqui.
Mais uma vez eu que agradeço a sua gentileza e a possibilidade de atualizar a situação dos nossos ouvintes, secretário. O senhor que já vem, né, apresentando para a população capixaba alguns dados que caminham por uma tendência de estabilização da doença na Grande Vitória, mas ainda é ainda uma dificuldade de se enxergar qual o caminho que o interior deve seguir pelas próximas semanas. Para a gente falar um pouco, né, desse respiro na Grande Vitória, o senhor mesmo destacou que há necessidade ainda mais semanas epidemiológicas para constatar que, se de fato a gente começa a diminuir a pressão sobre os leitos de UTI, esses que oscilam muito, né? Em um dia a gente identifica muitas mortes, mais de 1.000 contaminados. Queria que o senhor me fizesse esse retrato neste momento e a gente vai falando um pouquinho também das outras novidades.
Fernanda, o que ocorre? A gente tem uma tendência de estabilização consolidada na Grande Vitória, que não é mais tendência. Há uma consolidação, né, de um platô na Grande Vitória e uma tendência de início à fase de recuperação. No entanto, nós estamos falando ainda de uma estabilização que foi alcançada com um número muito grande de casos novos diariamente sendo diagnosticados. Um número muito grande de casos na prevalência, como a gente chama na epidemiologia. Então, nós não estamos falando de qualquer situação, de normalidade, nós estamos falando de qualquer situação que aponte que, de maneira determinista, mecanicista, em 5, 10 dias, a gente vai estar retomando atividades, cotidianas como era antes da pandemia. Nós estamos, tendo um comportamento que era esperado para um país que tomou a opção de conviver com a pandemia. Nós temos o achatamento da curva, né, e nós não tivemos no Estado do Espírito Santo aquele pico de casos, aquela forma de colina na curva de casos, como tivemos em outros estados que colapsaram, que não adotaram as mesmas medidas qualificadas de gestão de risco, não ampliaram os leitos hospitalares como a gente ampliou. Só que o que a gente está fazendo, estamos distribuindo os casos que poderiam ocorrer de maneira intensa em poucas semanas, distribuindo ao longo de mais tempo. Ou seja, a gente não vai, ter menos casos do que o número total de casos que teríamos. A gente vai distribuir ao longo de mais tempo para que essa distribuição permita que a pandemia não colapse o sistema de saúde e que os pacientes que necessitem de uma internação hospitalar tenham essa internação garantida, tenham a garantia do acesso ao serviço de saúde preservada. Nós não temos no país uma estratégia, de conjunto da nação, de enfrentamento da pandemia, com medidas econômicas que permitam sustentar um grau de distanciamento social mais radical. E aí, isso leva, obrigatoriamente a ter que conviver por mais tempo com a pandemia. Nós estamos distribuindo a prevalência de casos por mais semanas epidemiológicas. Ocorre também que o comportamento diferente da pandemia na Grande Vitória e no interior, no resultado final do total de casos que a gente vai ter no estado, vai apresentar, então, um platô no estado. No entanto, essa tendência de estabilização do estado, ela é resultado de uma tendência de queda na Grande Vitória com o crescimento no interior. De fato, eu digo aqui de público, os últimos dias no interior foram muito tensos, foram muito difíceis. Nós não estamos vivendo uma situação simples no interior do Espírito Santo. Nós estamos tendo muitos casos, estamos tendo uma situação parecida com a que nós tivemos no início de junho na Grande Vitória. Ocorre que nós desenvolvemos uma estratégia extremamente ousada de ampliação de leitos hospitalares, ao ponto de que nós não vivemos os graus de tensionamentos que tivemos naquele momento em junho, porque temos uma estratégia muito robusta e uma oferta muito grande de leitos de UTI e enfermaria. Nós conseguimos vencer as crises com a falta de medicamentos no mercado, que não afetou o serviço de saúde, nós não colapsamos o sistema sanitário. Então, do ponto de vista da impressão que a sociedade pode ter da doença, dá uma impressão de que, tem uma tendência de estabilização na Grande Vitória, desculpa, uma estabilização na Grande Vitória com tendência de queda. O interior está crescendo, mas o interior tem menor proporção, na densidade demográfica da população. Mas não. Nós ainda temos muitos óbitos diários, nós ainda temos muitos casos graves, a situação ela é muito crítica no interior. Ontem tivemos uma reunião com o Ministério Público Estadual, com secretários de Estado, com o presidente da MUNES, com os mais de 70 prefeitos e secretários municipais de saúde, e alguns prefeitos municipais colocaram na reunião seguinte: olha, estão falando de platô aí, estão falando de tendência de queda, o que eu estou vendo aqui é só subir no meu município.
Uhum.
E o fato concreto é que a pandemia, ela tem um comportamento de crescimento da curva de casos no interior, só que a estratégia capixaba de enfrentamento, de resistência, garantiu uma robusta rede hospitalar para poder se defender desse avanço da doença. No entanto, nós não temos uma situação de normalidade ou uma situação onde a gente possa reconhecer que a pandemia foi derrotada no mês de julho no Espírito Santo.
Secretário, e ainda tem, eu acredito, né, que um diferencial do interior é o tempo de deslocamento para uma UTI, de um paciente que necessita, por exemplo, né, por conta dele estar em casa...
Desculpa, a ligação ficou ruim, você pode repetir a pergunta? Desculpa.
Vou repetir. A gente tinha uma situação diferente na Grande Vitória, que o deslocamento daquele paciente que agravasse para uma UTI era de no máximo 10 minutos, correto? Né, até ele chegar a um hospital referência. Essa talvez seja a principal diferença de quem está no interior. Se ele agravar e precisar de uma UTI, ele tem que ir para um polo.
A gente já automatizou o fluxo de regulação do perfil de paciente que vai ser removido, daqueles que têm condições de ter uma remoção com segurança para a Grande Vitória. O paciente ser removido do interior para a Grande Vitória é muito bom, porque os hospitais que atendem Covid na Grande Vitória estão atendendo pacientes Covid desde o início da pandemia. E eles têm uma curva de aprendizagem, uma qualidade de atendimento extraordinária. Então, por sermos um estado de dimensões pequenas, isso não é um problema do ponto de vista de desempenho assistencial e de prejuízo para o paciente. É bom que o paciente consiga ter o acesso ao leito na Grande Vitória, porque ele terá o atendimento de hospitais de grande qualidade, com equipes técnicas excepcionais, que vão garantir para ele o melhor desempenho no desfecho hospitalar.
Mas os médicos intensivistas, secretário, já apontaram que esse fluxo, né, de locomoção desestabiliza o ponto de vista aí do paciente, da saúde dele.
Sim, mas você tem um perfil já definido no processo regulatório que garante o critério de remoção dos pacientes, aqueles que têm devida qualidade no suporte da remoção. Então, é claro que você tendo uma estrutura de leitos de UTIs com equipes altamente treinadas, se fosse factível tê-la em cada micro-região do estado, ótimo, só que isso nenhum sistema de saúde do mundo tem. Se você for em Nova York, se você for na Espanha, se você for na Itália, se você for no Brasil, nos grandes centros urbanos, não existe essa realidade de ter em cada micro-região leitos de alta complexidade que se modelam ao comportamento de qualquer doença que chega. Você tem a infraestrutura hospitalar necessária para poder ofertar um leito de UTI, é uma infraestrutura extremamente complexa. Montar um leito de UTI não é colocar uma cama com um ventilador. É todo um fluxo assistencial, toda uma preparação tecnológica, uma maturidade e sincronia da equipe, maturidade no uso dos protocolos assistenciais, os fluxos logísticos. Então, o leito de UTI não é algo que você abre colocando um ventilador e um médico com CRM na beira do leito. Ela é muito mais complexa do que isso. Então, do ponto de vista teórico, é muito simples dizer, não, teria que ter um leito de UTI para todo mundo em qualquer região do estado. Só que as dimensões que nós temos em um estado pequeno nos permitem garantir o acesso ao leito hospitalar com segurança no processo de regulação e remoção dos pacientes entre as unidades. E o nosso desfecho final, qual que é o resultado? Os indicadores assistenciais nossos de desfecho hospitalar são muito positivos. Nós temos um desempenho melhor que a média nacional e melhor que os hospitais públicos do Brasil no óbito e nas complicações dos pacientes de Covid. Nós temos um resultado assistencial positivo em comparação com o desempenho dos hospitais públicos do país. E isso é concreto, isso é um resultado que a gente apresenta e aponta para a sociedade.
Talvez a regra fosse não deixar agravar, secretário, assim, ele ser atendido já de imediato e seguir todos os protocolos necessários para não deixar precisar, né, de um oxigênio?
Como é que é? Desculpa, cortou?
A gente está tendo um probleminha aqui na nossa conversa, mas vamos lá. Talvez a regra que vale mais ainda para o interior é não deixar esse paciente agravar, ele ter todo o atendimento primário, básico ali, o suficiente para ele se estabilizar?
O que nós temos percebido? Que em alguns municípios do interior, os pacientes chegam ao serviço de saúde muito graves. Né? Esse comportamento ocorreu principalmente no início do mês de junho, meados do mês de junho, também está reduzindo gradativamente. No entanto, o interior do estado não possui, por exemplo, uma rede de unidades de pronto-atendimento de UPAs, como tem, por exemplo, o município de Serra, como tem o município de Vitória, Vila Velha. Nós temos aqui na Grande Vitória, por exemplo, o SAMU, que tem a garantia da vaga zero. Os municípios do interior, por não terem o SAMU e por não terem uma infraestrutura de unidades de urgência e emergência pré-hospitalar, o paciente sai da atenção básica direto para o hospital. E muitas vezes esse paciente, ele não dá relevância à gravidade dos sinais e sintomas que ele tem, e quando ele chega no hospital, ele já chega muito grave. Nós temos reforçado, desde o início da pandemia, o papel da atenção básica no monitoramento desses casos, na avaliação deles, no acompanhamento domiciliar, e temos experiências muito positivas no Espírito Santo. No entanto, a cobertura da atenção básica no estado, ela era ministro do governo, quando a gente recebeu o governo em janeiro do ano passado, era a quarta pior cobertura da estratégia da saúde da família. Nós conseguimos ampliar 155 novas equipes de saúde da família, foi a maior expansão da estratégia de saúde da família da história do Espírito Santo para um período de tempo tão curto. No entanto, a pandemia ela é uma doença nova, que ela impõe desafios muito grandes para as equipes de estratégia da família, e nós estamos aperfeiçoando o processo, por exemplo, adquirindo oxímetros, adquirindo maiores tecnologias para esse monitoramento pela atenção básica. Por quê? Se o paciente ele é internado antes de ele ter um quadro mais grave, é possível intervir mais oportunamente. A doença ainda não tem tratamento específico, a doença ainda não tem vacina. Então, a intervenção oportuna nas complicações, nos eventos adversos da doença, ela permite melhor manejo do desfecho final. Então, o paciente que for internado com uma saturação que tem o início da queda, é melhor do que ele chegar já com uma saturação baixa, né, se tendo passado 2, 3 horas em período crítico sem um manejo médico adequado, e isso é o que nós estamos avançando no interior do estado. Melhorou muito em relação ao que era início de junho, essa frequência de pacientes muito graves chegando nos hospitais. No entanto, a fragilidade da infraestrutura instalada no interior, ela aumenta esse risco para o paciente. Ela, na verdade, é uma vulnerabilidade no sistema de saúde do interior do estado.
O senhor acha que essa pressão do interior pode levar a gente ao risco extremo? Ou essa condição de risco extremo, ela está perfeitamente afastada?
Ocorre que, eu fiz uma colocação agora há pouco aqui, e a estratégia que nós desenvolvemos no Espírito Santo de expansão de leitos hospitalares, ela foi extraordinária, ela foi, usei uma expressão aqui, de outro mundo. Nenhum estado do Brasil ampliou em tão curto espaço de tempo tantos leitos de UTIs novos em unidades assistenciais já maduras. Então, a quantidade que nós temos de leitos de UTIs já abertos e ainda com possibilidade de abertura, protege o sistema de saúde e a própria aplicação da matriz de risco do colapso. Então, o risco extremo ele é assumido no momento em que a gente tem a iminência do colapso do sistema. Então, como ocorreu então na Inglaterra, como ocorreu na Itália, como ocorreu na Espanha, são quando os sistemas de saúde desses países de primeiro mundo colapsaram. E eles foram, não foi uma opção sanitária, uma opção epidemiológica, uma opção de política pública fazer ou não o lockdown, o risco extremo. Foi uma imposição, uma exigência do colapso do sistema de saúde que esses países viveram. Nós, no Espírito Santo, desenvolvemos uma estratégia de expansão muito robusta da rede de atenção à saúde, de maneira que nós não temos hoje riscos de colapso do sistema. Então, por isso que uma matriz de risco que reconhece o risco baixo, moderado, alto e o risco extremo, ela tem se demonstrado adequada para administrar o comportamento da curva de casos no estado do Espírito Santo. Então, se a gente pega a curva de casos do Pará, a curva de casos do Rio de Janeiro, de outros estados que viveram o colapso do sistema de saúde, que tiveram que escolher pacientes que iam e que não iam para o tubo, pacientes que iam ou não iam para o leito de UTI, são curvas desesperadoras. Nós não temos esse comportamento de curva no Espírito Santo e em nenhum momento tivemos que escolher o paciente que ia para um leito de UTI. Então, essa capacidade que a gente teve de ampliar a rede é um fator de proteção de não, para não colapsar o sistema de saúde e, por consequência, não reconhecer o risco extremo no estado do Espírito Santo.
Compreendido. Secretário, eu estou ao vivo, gente, com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Eu já recebo aqui um primeiro elogio para o senhor, secretário Gabriel, parabenizando pelas estratégias que foram adotadas, pela toda a equipe que vem conduzindo a pandemia, dando um parabéns aí a toda essa gestão, né? Que é múltipla, não é isso?
Obrigado,
não tem só a saúde, não é isso?
Que Deus abençoe.
É. Secretário, ontem, na segunda-feira, quando o senhor fez a coletiva, né, falando um pouquinho da semana epidemiológica, o senhor falou de algumas novidades, que é essa nova fase do inquérito sorológico. Eu dando uma olhada no material também, a gente tem aqui, né, uma percepção mais clara de quem de fato se contamina e quem está morrendo de coronavírus no Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho isso para os nossos ouvintes?
O vírus, ele é um vírus muito danado. Eu digo assim, e quem se oferece para ele, ele agarra. Então, isso eu quero dizer que a população adulta exposta ao vírus, e principalmente aquela que tem mais de 45 anos e comorbidades, ela é a principal característica daqueles que evoluem a óbito pelo coronavírus. Então, nós tivemos no Estado do Espírito Santo uma população, um percentual de isolamento de 44%, sustentado ao longo do período da pandemia, pela aplicação da matriz de risco, e uma quantidade grande de pessoas estão protegidas com o distanciamento social. As pessoas que estão protegidas, então eu me refiro às crianças, aos idosos, à população de risco, que se expõem menos ao risco, não que as pessoas estejam isoladas em casa, elas saem de casa somente para ir em padaria, no mercado, para ir em uma farmácia, elas têm uma frequência de exposição muito menor ao risco. No entanto, aqueles que mantiveram atividades sociais são aqueles que têm uma frequência maior de adoecimento e exposição. E como a doença tem uma predileção por pessoas com doenças por cardiopatias, pela diabetes, por comorbidades já conhecidas, essa população exposta tem se comportado como aqueles que têm sido as vítimas do coronavírus. Enquanto não tivermos vacina, enquanto não tivermos medidas econômicas capazes de sustentar um isolamento social mais robusto, nós teremos que administrar e decidir as políticas públicas no contexto que está dado. Então, a população exposta até o presente momento já vem apresentando então, uma prevalência, né, aí na Grande Vitória, maior de 10% da contaminação do número de casos. Nós temos uma prevalência no interior, nos grandes municípios também crescente, tem crescido rapidamente. No entanto, municípios pequenos, como por exemplo fizemos em Governador Lindbergh, em inquérito sorológico, apontou uma prevalência menor de 2%. Então, essa prevalência menor de 2% de municípios pequenos pode fazer com que a velocidade de transmissão da doença nesses municípios, que ela é menor, porque tem uma interação social menor também pela dinâmica econômica própria desses municípios, pode fazer com que esses territórios tenham mais tempo de uma prevalência latente da doença que em municípios grandes, que têm uma maior interação social e uma transmissão mais acelerada. Uhum. Isso faz com que a gente tenha a conclusão de que o coronavírus, ele será uma doença endêmica. Ele será uma doença que faz parte do rol das doenças que nós diagnosticamos no cotidiano, na medicina, dos serviços de saúde. Só que enquanto não tiver vacina ou tratamento específico real, que de verdade funcione, que não seja placebo, que não seja um engano para a população, na ausência desses tratamentos, a gente vai precisar ter medidas de restrição e de manejo e convívio com a pandemia.
Nas estatísticas que vocês divulgaram dessa última semana epidemiológica, a gente tem, né, tirando os profissionais de saúde, né, que é uma estatística à parte, os autônomos estão entre os mais acometidos, seguido dos motoristas e trabalhadores domésticos. São as pessoas que estão circulando de ônibus, não é isso, secretário?
É a população exposta, é isso que eu falei. A população que, teve, que se manteve exposta nesse período, ela tem uma frequência maior da doença do que outras populações que estão protegidas. No entanto, existem medidas que são adicionais e protetivas a esse risco de transmissão, que é a disciplina no uso das máscaras, o lavado das mãos, são medidas de proteção adicional. No entanto, a proteção real e verdadeira será quando surgir a vacina ou tratamento específico. Nós, enquanto não tivermos vacina disponível e tratamento específico, a vacina que existe é o distanciamento social, é o isolamento das pessoas sintomáticas e o manejo oportuno das complicações das pessoas sintomáticas.
Pois é, e aí, secretário, né, pensando nessa pressão no transporte coletivo, nós temos hoje praticamente 1 milhão de capixabas que estão em home office ou homeschooling, né? São os alunos, muitos dos profissionais que atuavam, né, em ambientes de trabalho que estão trabalhando de casa, os servidores públicos também que estão fazendo. Com uma possível retomada, e essas discussões já estão acontecendo em outros estados, chegou-se a ventilar aqui a possibilidade também de volta às aulas, esse grupo, né, voltando a essa exposição que o senhor falou, vou até repetir a sua frase aqui para os ouvintes entenderem o que eu estou falando. O senhor disse, ó, o vírus é danado, quem se oferece a ele, ele agarra. Não há um risco da gente vir para uma segunda onda, quando essa turma voltar?
Sem dúvida alguma. Por isso que o retorno das atividades, ele precisa ser muito prudente. Ele precisa ser muito cauteloso, ele precisa manter a diretriz de proteção à vida e de redução do risco da sociedade. Nós não podemos naturalizar todo o impacto da doença no país, na vida das famílias, na comunidade, nos bairros. Então, por isso que a Secretaria de Estado da Saúde, o Governo do Estado do Espírito Santo, que tem até o presente momento adotado uma estratégia de proteção à vida, de preservar e reduzir riscos e reconhecer as vulnerabilidades, a gente não vai tomar nenhuma medida de flexibilização num ambiente de muito risco. Então, por isso que as atividades, os eventos turísticos, os seminários, as escolas, todas as atividades que hoje estão restritas, elas somente irão retornar mediante um controle pleno, estabelecido da pandemia no Estado do Espírito Santo. Para que essas medidas consigam ser sustentadas, é necessário uma agenda econômica para o setor econômico. Essa agenda econômica para as atividades comerciais, para os eventos, para os setores econômicos que estão afetados, ela tem uma responsabilidade especial do governo federal. Poucos estados do Brasil que possuem bancos públicos. Por característica protetiva do sistema no Espírito Santo, nós aqui temos banco público. O Banestes tem anunciado, e o governador Renato Casagrande tem tomado medidas de apoio à economia. Só que, no entanto, as medidas que o nosso banco público pode tomar e a proporção delas são muito menores do que aquelas que o governo federal pode tomar no conjunto da nação. Então, para manter o distanciamento social e para manter essas atividades, essa população que está protegida hoje, protegida por mais tempo, são necessárias medidas econômicas de apoio a esses segmentos. Porque, caso contrário, chega um momento em que esses segmentos esgotam, cansam, e as medidas de distanciamento social não são mais sustentáveis do ponto de vista da operação. O próprio lockdown, o próprio risco extremo, ele tem esse dilema. Hoje, a própria materialização concreta do risco extremo seria de muito difícil operacionalização, de implementação, porque ela exige que as pessoas fiquem trancadas em casa, literalmente. Veja que esse risco extremo feito no Brasil, esse lockdown nosso tupiniquim, de 2, 3 semanas, ele não se compara em nada com o que foi feito nos países centrais. O lockdown nos países centrais foi um lockdown de 60 dias, de 90 dias. Teve países que chegaram a mais de 90 dias em algumas regiões em lockdown pleno. Esse tipo de medida, e ainda esses países que fizeram lockdown pleno, tiveram uma quantidade de óbitos muito grandes. E poderia ter sido muito maior se não tivessem feito o lockdown. Só que todos esses países, independente de viés ideológico, de campo político, adotaram medidas econômicas capazes de sustentar esse distanciamento social extremo. Nós não temos essa condição, não temos esse contexto no Brasil. E aí é um dilema para nós gestores estaduais, para os prefeitos municipais, porque a gente precisa ir administrando insatisfações em atores econômicos e instituições que têm características, vamos dizer assim, de viagem de longo prazo, onde cansa a população, cansa o exército, desmoraliza os líderes da nação, porque, de fato, nós precisamos ter medidas econômicas que sustentem o enfrentamento à pandemia, enquanto não tivermos, de fato, uma vacina disponível, um tratamento específico que reduza o número total de óbitos.
Então, quando o senhor falou, né, dessa, só vamos ter a retomada de muitas dessas atividades quando a gente se sentir num ambiente seguro. A gente sabe que essa vacina, secretário, né, assim, da mais forma positiva que a gente possa imaginar, é primeiro semestre de 2021, correto?
Corretíssimo.
Então, o que mais teria como ingrediente para a gente falar assim, olha, estamos vivendo um ambiente um pouco mais seguro?
A redução sustentada do número de óbitos, de casos críticos e de casos novos, ela, quando ela for sustentada e consolidada, a gente vai, pela própria aplicação da matriz de risco, reconhecer que municípios que estavam em risco alto vão para risco moderado vão para risco baixo, né? E a gente vai tendo uma modelagem das medidas de distanciamento social reconhecidas para cada município. Então, a aplicação da matriz de risco, ela, na medida que a ocupação hospitalar fique por debaixo de 30% de ocupação, e na medida que a gente consiga ter uma redução de óbitos, casos e pacientes críticos, a gente vai ter progressivamente medidas sendo adotadas para cada município. E não existe nada novo nas previsões do que nós apontamos nos meses de abril e nos meses de maio. Nós apontamos no mês de abril e maio de que a pandemia teria uma prevalência muito robusta ainda nos meses de julho e de agosto, e que seria possível somente entre agosto e setembro ter uma situação mais controlada da doença. Só que, imagine, de abril, maio, junho, julho, agosto, estou falando de 5 meses, uhum, né, de atividades sociais restritas, com restrições. São 5 meses sem aula, 5 meses sem eventos esportivos. É um tempo muito longo. Nos dias de hoje, né, no século XXI, a percepção de 5 meses ela é muito mais intensa do que era 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, a gripe espanhola foi uma crise de 2, 3, 4 anos em alguns lugares. Imagine a gente ter que viver isso nos dias de hoje, né? E, de fato, nós precisamos entender que, enquanto não houver tratamento específico e vacina, qualquer ilusão ela pode custar um preço muito alto. E qualquer ilusão, ela não vai solucionar o problema, e ela pode depois chegar à conclusão que também o arrependimento não é solução. Tanto ilusões não solucionam, arrepender-se depois também não é solução de nada. Então, é necessário que toda a sociedade, no seu conjunto, as instituições, compreendam a gravidade do momento que a gente vive hoje. Nós estamos, vamos dizer, no ponto do meio de um rio muito largo. Nós estamos num ponto do meio onde a gente precisa enxergar um horizonte mais à frente, estamos distante do ponto que estávamos na partida. No entanto, é um rio grande, né? E é preciso que as instituições, que as pessoas compreendam a gravidade do momento epidemiológico que nós estamos vivendo. Nós não estamos anunciando nenhuma novidade e não há nenhuma surpresa. Essa previsão foi apontada pela Secretaria de Estado da Saúde, pelos pesquisadores, pela academia, pelo governo, desde o início da pandemia. E temos um agravante neste momento. Lá no início, nós dizíamos que não tínhamos certeza se a imunidade que as pessoas iriam desenvolver a partir do contágio com o coronavírus seria uma imunidade relativa, absoluta, temporária ou permanente. E nós já temos muitos estudos no Brasil, e em especial fora do Brasil, apontando de que a imunidade ao coronavírus ela não é permanente. Apontando que marcadores imunológicos reduzem de maneira muito importante depois de 3 meses que a pessoa pegou a doença. Nós já temos no Brasil, em 8 estados brasileiros, segundo o diálogo que eu tive essa semana com o colega do Ministério da Saúde, notificação de reinfecção de pacientes que tiveram Covid no início da pandemia, apresentando novamente PCR positivo e sintomas respiratórios novos. Então, são complexidades que elas vão, eram hipóteses que a gente levantou no início, que caminham para serem confirmadas nesse momento. É uma doença nova que nós estamos conhecendo, estamos criando e desenvolvendo uma curva de aprendizagem no manejo dela e que exige ainda de toda a sociedade muita atenção, muita preocupação, e por isso peço a todos que usem máscara, lavem as mãos, se protejam, não se ofereçam ao vírus. Se você se oferecer ao vírus, ele pode pegar você. A frase do deputado Reis Vasconcelos essa semana na Assembleia Legislativa foi muito marcante. Eu acho que é uma experiência de vida que, graças a Deus, graças aos profissionais que cuidaram dele, graças à prudência que ele teve de procurar um serviço de saúde rapidamente, nós não o perdemos. No entanto, quem paga para ver pode pagar com a vida. E a gente precisa ter essa dimensão do problema e do momento que nós estamos vivendo, o desafio que nós temos ainda pela frente.
Secretário, já que o senhor falou dessa taxa de reinfecção, o Estado começa a testar agora, não é isso? Os que tiveram coronavírus no início da pandemia, para poder ver qual é a nossa situação.
Isso, nós estamos desenvolvendo algumas linhas de pesquisa, estamos recebendo da Fiocruz testes sorológicos que fazem a medição do IgG, a quantificação dele nos pacientes, e vamos abrir várias linhas de pesquisa para poder também, no Espírito Santo, abrir, né, uma investigação para poder refutar ou confirmar essa hipótese, porque ela é muito perigosa. Se confirma, de fato, que as pessoas que já pegaram Covid vão ter um comportamento, uma suscetibilidade igual nós temos com outras doenças respiratórias, que todos os anos a gente pega 2, 3 vezes a gripe, diversas gripes, a gente tem uma situação muito difícil. A outra complexidade no fenômeno é que existem sequelas nas pessoas que tiveram Covid, tanto naquelas que tiveram internado em UTI, em enfermaria, e também em pacientes que tiveram quadros leves. Imagine, então, a gente ter essa repercussão numa proporção de 500 mil infectados no Espírito Santo, de 600 mil infectados no Espírito Santo. O inquérito sorológico apontou que nós já temos 400 mil capixabas aproximadamente e que tiveram contato com o vírus. Então, nem todas as pessoas que se infectaram procuraram serviço de saúde. A procura pelo serviço de saúde, ela varia entre 30% e 40% das pessoas que tiveram contato com o vírus. Então, a gente só reconhece no sistema de saúde a ponta e as primeiras camadas desse iceberg.
Entendido. Secretário, eu sei que eu preciso encerrar, que o senhor tem outra agenda. Eu queria lhe agradecer mais uma vez pela sua gentileza e pela participação aqui na CBN, sempre esclarecendo as nossas dúvidas.
Olha, Fernanda, muito obrigado. A Secretaria de Estado da Saúde, o governo Casagrande, está à disposição sempre dos meios de comunicação. Eu quero aqui agradecer a CBN, agradecer todos os veículos de comunicação do Estado do Espírito Santo, que têm dado uma cobertura extremamente qualificada. Um dos componentes que tem permitido que o Estado do Espírito Santo enfrente de maneira adequada a pandemia, sem dúvida alguma, e isso vai estar escrito no final dessa história toda, para a gente poder contar como que nós, numa sexta-feira de capixaba, enfrentamos a pandemia, foi a qualidade da cobertura jornalística à pandemia. Eu agradeço, em nome do governo de Casagrande, o espaço que vocês têm nos dado, e desejo um bom dia, uma boa semana a todos os nossos ouvintes.